livre. Mundo Livre, esse aí foi o som do Simple Minds com Alive and Kicking, trazendo aquela animação extra pro nosso comecinho de noite de quarta-feira. Hoje, 11 de março, eu sigo contigo até às 11 da noite, trazendo muito mais pra você. Fica por aí.
De Billy Idol, dancing with myself, a Billy Corgan. Atitude sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
Se você é do time que entende a diferença entre guitarra, guitarrão e arma de destruição sonora, então se liga. A Mundo Livre tem ingressos pro show do Smith Kotzen no dia 24 de abril lá no Torquin Row. Ficou a fim de ir? Envie hashtag Lendas na Mundo Livre mais o seu nome completo pro nosso WhatsApp 992579390 e cruze os dedos. Boa sorte!
Viva a experiência de uma aula de yoga em casa com a nossa escola online ao vivo. Com instrutores qualificados e aulas dinâmicas, você pode praticar no conforto do seu lar e sentir os benefícios do yoga em tempo real. Acesse arroba yoga no parque no Instagram. Namastê.
Você ouve a Mundo Livre e a Mundo Livre ouve você. Conheça a função like e dislike do nosso aplicativo. Baixe, dê o play e faça parte do nosso mundo.
Se a estrada travou, se a obra começou, se o tempo virou, a gente te conta primeiro.
No Meio-Dia Paraná, você fica por dentro das notícias que impactam o seu dia.
E a gente te conta as histórias de quem vive aqui.
Meio-Dia Paraná.
De segunda a sábado, na sua hora do almoço, na tela da RPC.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Esperar um bebê é a maior aventura da vida. E para cuidar dessa nova vida com muita segurança, informação é tudo. Estão abertas as inscrições para o curso Parto Amoroso. Venha aprender com quem tem 70 anos de história orientando famílias grávidas. Anote na agenda. O encontro é nos dias 14 e 15 de março, presencialmente no AU. Busque por Parto Amoroso pelo arroba Semuc Cursos e se prepare com carinho.
Sintonia do bem, porque fazer o bem pode mudar o mundo.
No sister, don't you? No sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done.
Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Pigtails and pinch your turned up nose, but you've been a growing and baby it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done.
Mundo Livre. Mundo Livre.
Fire. pray God don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. And fight to pray God don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone.
FM.
chest. I push it naked cause I'm taking my test.
Fechando mais um bloco, você ouviu The Roots e a sonzeira Decide. Tá aí um puta instrumental dos caras. E antes, Eagle White Cherry com Save Tonight. É isso aí, meu povo. Vem entrando agora a Voz do Brasil. E às 10 eu tô de volta pra gente seguir nossa viagem sonora de hoje pelas ondas da Mundo Livre. Até já!
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 11 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia, mudança do clima.
Preocupada com os impactos de fenômenos climáticos intensos, Companhia Nacional de Abastecimento propõe estratégia conjunta com 19 países.
A ideia é que nações latino-americanas tenham resposta conjunta e rápida em situações de calamidade.
O Brasil está apresentando sua experiência em logística e sugere a criação de um protocolo com os vizinhos. Luciana Colares de Holanda.
O objetivo é mapear a capacidade de armazenamento de cada nação e identificar onde estão os estoques, permitindo o envio de mantimentos com rapidez.
Você vai ouvir também Mulheres na Ciência.
Na nossa entrevista do dia, a ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, fala sobre as políticas públicas para incentivar a carreira acadêmica de meninas e mulheres.
Se a gente, a maioria da iniciação científica chega a mais de 64%. Aí quando chega no topo da carreira, na produtividade, a gente vai para 35%. E nós queremos que as meninas se vejam, né? Que elas possam dizer, eu posso também.
E ainda, comércio varejista tem o melhor janeiro dos últimos 20 anos.
Vendas cresceram 2,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Fortes chuvas, seca extrema. Os efeitos das mudanças climáticas impactam a agricultura e a alimentação das pessoas.
Por isso, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou hoje um investimento de pouco mais de 5 milhões de reais para a criação de um sistema de abastecimento integrado para situações emergenciais.
A estratégia tem como objetivo fazer com que 19 países da América Latina e Caribe atuem de forma conjunta em episódios que envolvam fenômenos climáticos intensos, com resposta rápida e auxílio mútuo.
Representantes de 9 países da América do Sul estão reunidos em Brasília para buscar e integrar soluções diante de eventos climáticos extremos. São 2 dias de discussões sobre como agir de forma conjunta diante dos impactos da mudança do clima sobre a agricultura, o abastecimento de alimentos, a soberania alimentar e a segurança nutricional na região. O presidente da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, destacou a importância da cooperação rápida entre as nações vizinhas.
Como nós vamos conjuntamente enfrentar os efeitos das mudanças climáticas que não têm fronteira de um país ao outro? Nós apresentamos aqui um desafio de que a gente possa, a partir de agora, com muita rapidez, possamos produzir um estudo conjunto dos países da nossa rede sobre as reservas estratégicas de alimentos. Qual é a nossa capacidade individual e conjunta de enfrentar eventos extremos que essa mudança climática está produzindo? Estamos propondo também a elaboração de um protocolo onde nós podemos atuar ajuda mútua com mais rapidez nos momentos de urgência, que é o que nós vemos passando também no nosso país. Nós estamos trazendo um aporte de recursos no valor de US$1 milhão, para que a gente possa trabalhar nesse protocolo, nessa estratégia conjunta imediatamente.
O projeto integra os esforços da Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento, composta por 19 países da América Latina e Caribe, para fortalecer a segurança alimentar na região. O objetivo é mapear a capacidade de armazenamento de cada nação e identificar onde estão os estoques, permitindo o envio de mantimentos com rapidez às populações atingidas. O chefe de Relações Internacionais da CONAB, Marisson Marinho, reforça a importância desse mapeamento de dados.
A CONAB está propondo uma criação de um fundo de reserva ou reserva estratégica de alimentos, que a rede estude aonde estão posicionados os alimentos, qual a capacidade de armazenamento e de estoque de alimentos na região. Da mesma forma, a gente vai propor protocolos de atendimento de resposta rápida. A gente viu esses eventos climatológicos extremos, às vezes a demora de alguns países fazerem as doações de alimentos para aquelas pessoas que são atingidas por esses eventos climatológicos extremos.
A CONAB vai compartilhar sua experiência em logística de doação e sistemas de inteligência para que a rede tenha dados precisos na tomada de decisões. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Máquinas e equipamentos adaptados à realidade da agricultura familiar, os pequenos produtores conseguem aumentar a produtividade e modernizar a rotina de trabalho.
No Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026, o programa Mais Alimentos registrou crescimento na contratação de crédito para máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.
Nos primeiros 7 meses da safra atual, o volume de financiamentos contratados ultrapassou os R$9 bilhões.
E esses resultados serão destaque na Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias da Agricultura Familiar, que acontece de 16 a 18 de março em Campinas, São Paulo.
Promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em parceria com a Embrapa, o evento reunirá agricultores, pesquisadores e empresas do setor.
Para o ministro Paulo Teixeira, a feira será um marco sobre o uso de novas tecnologias e da mecanização para os agricultores familiares.
O nosso grande desafio no Brasil é mecanizar e tecnificar o agricultor familiar para melhorar a produtividade e diminuir a penosidade no campo. Da mesma forma que o grande já tem acesso, o médio já tem acesso à tecnificação e à mecanização, o pequeno também deve ter. E por essa razão que nós estamos realizando a Feira Nacional de Mecanização da Agricultura Familiar.
As informações sobre a feira estão disponíveis no site gov.br/mda.
Um elo entre a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico.
Essa é a essência do Serviço Florestal Brasileiro, que atua há mais de 20 anos promovendo o manejo sustentável das florestas públicas do país.
58% do território nacional é coberto por vegetação. São quase 5 milhões de quilômetros quadrados de florestas que dão ao Brasil o título de país com a segunda maior cobertura florestal do planeta, perdendo apenas para a Rússia. E há 20 anos, quem promove o uso econômico e sustentável dessas localidades, gerando emprego e renda por meio do manejo sustentável, é o Serviço Florestal Brasileiro, como destacou o diretor-geral do SFB, Garo Batmanian.
Desde o início, o desafio foi o de fomentar a produção de madeira de forma legal, sustentável, gerando oportunidade para as comunidades locais, com regras claras, baseadas nas melhores práticas definidas pela ciência.
Outra atribuição do órgão, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, é a coleta de dados para o Inventário Florestal Nacional, uma espécie de censo da biodiversidade. Os números ajudam a direcionar políticas públicas para quem vive das e nas florestas. Gente como a Carmen Lúcia Barbosa, artesã e agricultora do município de Mojuí dos Campos, no Pará, que aprendeu técnicas para explorar as riquezas das matas e gerar renda.
Eu chego debaixo de uma árvore, eu vejo um monte de semente, né? Aí eu fico olhando, aquela semente dá para mim fazer alguma coisa. O que eu faço? Eu pego ela, boto dentro de um saco, levo para casa e deixo lá. Depois, quando eu tenho um tempo, Eu vou fazer um artesanato.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou algumas medidas adotadas pelo governo para o fortalecimento desse trabalho de exploração sustentável do meio ambiente.
O serviço florestal precisa cada vez mais ganhar corpo. Nós já colocamos mais de 1.500 novos servidores, aumentamos em mais de 100% o orçamento do Ministério.
Para celebrar os 20 anos do Serviço Florestal Brasileiro, está em cartaz no Museu da República em Brasília a exposição O Brasil das Florestas. A exposição está aberta ao público gratuitamente até 1º de abril. Reportagem Graziele Bezerra.
Quando começam a vida profissional como pesquisadoras e cientistas, as mulheres são maioria, em uma proporção de quase 2-1 em relação aos homens.
Mas ao longo da carreira, a proporção se inverte nos cargos de liderança e gestão na área de ciência e tecnologia.
Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, esse fenômeno se deve a fatores estruturais que prejudicam a evolução e a ascensão das mulheres.
Nós conversamos com ela hoje sobre o que tem sido feito pelo governo do Brasil para reverter ter esse cenário e estimular o desenvolvimento acadêmico feminino. Acompanhe.
Ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, um prazer enorme ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
Prazer é todo meu, Mariana, poder conversar aqui com todos os espectadores, né, e poder contribuir com o debate sobre o país.
Ministra, a gente está no mês das mulheres, então eu queria começar essa entrevista com a gente falando sobre os incentivos para elas no âmbito das pesquisas científicas. Explica para a gente o que é o chamado efeito tesoura e o que tem sido feito para estimular a permanência das cientistas na carreira, especialmente depois da maternidade delas.
Então, Mariana, nós somos a maioria das acadêmicas do Brasil, somos a maioria dos mestres e doutores. No entanto, na permanência da carreira científica e no topo da carreira vem o que a gente chama efeito tesoura, que são esses condicionamentos de uma cultura machista que tem na sociedade que acaba impedindo a permanência e a ascensão. Então, nós estamos estimulando de diversas formas, seja com regras no CNPq, por exemplo, cientistas jovens que viram mães, muitas vezes os prazos de entrega dos trabalhos, nada mudava. Então, a gente mudou, né, muito dos critérios para as entregas dos resultados da pesquisa, e isso estimula a permanência das meninas e mulheres, para além da questão dos cuidados de uma maneira geral, dos idosos, que é a chamada dupla ou tripla jornada que as mulheres fazem no dia a dia no país. E isso não é diferente quando se trata das mulheres cientistas ou que entram na carreira científica. Então, esse é o fenômeno. E com isso, a gente perpassou várias das nossas ações, botou o corte de gênero. Quando tem edital, seja de empreendedorismo, tem que ter ali uma participação feminina. Alguns programas têm equidade de gênero. Nós fizemos premiações, nós fizemos seminários, nós fizemos corte de gênero nos editais e ainda mudamos regras no CNPq. Então, a gente está chamando isso de política de empoderamento das meninas e mulheres na ciência. A ciência é feminina e a gente precisa garantir essa visibilidade, inclusive, né? Que tem muitas mulheres de destaque na ciência e tecnologia brasileira.
Aliás, a senhora mencionou aí, política nacional de empoderamento de meninas e mulheres em ciência e tecnologia. Pelo nome, a gente pode entender que se trata também de incentivos desde a fase escolar, já que meninas e mulheres, né?
Sim, sem dúvida, né? Por exemplo, nós temos o programa Futuras Cientistas, que é um caso de sucesso. Começou no Centro Tecnológico do Nordeste, eu acompanhei isso desde o tempo que eu fui deputada federal, e quando eu virei ministra, nós demos a escala nacional a esse programa, pela eficiência dele. 80% dessas meninas de escola de ensino médio, de escola pública, elas têm acesso a laboratórios e a resultante é que 80% delas passaram no Enem e mais de 70% delas foram para as carreiras de ciência, tecnologia e ciência da computação e exatas, né? Engenharia, ciência da computação e exatas. Porque, embora nós sejamos a maioria em todas as áreas de conhecimento, nessas áreas nós ainda chegamos a 36%, em algumas áreas a 16%, na área de TI Na economia, a gente tem uma presença de 16,7, ou seja, essa é uma área que a gente precisa dar atenção, porque embute aí uma barreira psicológica, né, de que isso não é lugar de mulher, e a gente precisa dizer em alto e bom som que ela pode estar na ciência e pode estar nas carreiras de engenharia. Eu, na minha turma, eu sou engenheiro eletricista, na minha turma tinha um 6 de 40. E a gente precisa estimular a participação, porque isso ajuda não só a inclusão social, mas isso ajuda a qualidade, porque a diversidade leva a uma qualidade na produção científica. Uma
multiplicidade, né, de visões. A senhora falou do Futura Cientistas, e a gente segue aqui mencionando o estímulo às meninas, né, para que elas queiram seguir carreiras científicas. O programa tem uma visão também voltada para estimular as referências, né, de cientistas, mulheres, para não só para as meninas, mas acaba que para os meninos também. Isso ajuda a reformular essa cultura e diminuir essa visão machista, né?
Ah, sem dúvida, né? Além das Futuras Cientistas, a gente tem um outro edital que é 100 milhões de reais, que é meninas e mulheres, que também do CNPq, que vai para essas carreiras. Então, é rede, tem que ser 3 instituições diferentes que reúnem professor e aluno para um determinado desafio. Então, isso faz com que a presença, né, nessas áreas, quando você dá oportunidade, quando você estimula, ela tem resultados. E é nessa direção que a gente caminha com esses programas e editais.
Agora, voltando a falar do efeito tesoura, ministra, que me parece um nome muito, muito bom, porque dá mesmo essa ideia de que se cresce até um determinado ponto e aí depois vem um corte, né? Um corte estrutural. O seu ministério tem desenvolvido também políticas voltadas para lideranças femininas e de gestão feminina na ciência e tecnologia, dentro dos ambientes de pesquisa. Que políticas são essas?
Há um estímulo nosso para esse papel de liderança. O CNPq, por exemplo, são 4 diretores, 3 são mulheres. Né? Na nossa secretarias, né, nós temos uma física mulher, além de diretorias, né, de uma maneira geral, unidades de pesquisa. A gente tem uma presença feminina. O INT, que é uma unidade de pesquisa longeva do nosso ministério, que foi responsável pelo Proálcool, quem dirige é uma mulher. O Instituto Renato Acha, que é um instituto relevante na área de TI, quem dirige é uma mulher. Então, nós temos várias unidades, estou dando esses exemplos, mas nós temos cada vez mais um esforço para a presença de liderança. Então, hoje, a gente não chegou ainda aos 50%, mas a gente está nos patamares aí de mais de 40% de presenças, e também com a preocupação de raça, né? Um dos nossos secretários é um funcionário de carreira negro de uma área estratégica que é de transformação digital. Então, essa visibilidade para nós tem um peso. A gente, por exemplo, colocou a Jaqueline Góes como uma espécie de embaixadora da ciência, né? Que é uma jovem baiana, negra, que foi responsável pelo sequenciamento do genoma, e nós queremos que as meninas se vejam, né? Que elas possam dizer, eu posso também, porque ela vê outra pessoa igual a ela naquela condição, com aquele histórico dela. E o efeito tesoura é exatamente essa... isso é retratado na prática, né? Se a gente, a maioria da iniciação científica chega a mais de 64%. Aí, quando chega no topo da carreira, na produtividade, a gente vai para 35%. Que revela que, nesse meio do caminho, essas condicionantes impediram, né, a permanência e a ascensão. Então, as políticas que nós estamos voltadas para dialogar ou remediar aquilo que a gente identifica. Né?
Isso passa como... pela mudança da cultura, das instituições também, né, ministra? Que as particularidades do universo feminino sejam vistas como agregadoras e não como um empecilho, ou traga um prejuízo para as carreiras delas. Por exemplo, amamentar, ser mãe, enfim. tudo aquilo que faz parte apenas do universo feminino, digamos assim, né?
E é excelência, né? Diversidade leva excelência na pesquisa. E a gente, com esses... A gente está criando um comitê permanente para monitoramento dessas políticas de inclusão ou de inserção de equidade de gênero, racial, exatamente nessa perspectiva de ser uma política sistêmica. A FINEP mesmo, que é uma agência, uma estatal autônoma, independente, uma agência de financiamento que opera o principal recurso de fomento da ciência e tecnologia, o FNDCT, ganhou um prêmio recentemente pelas políticas de fomento e incentivo às lideranças de mulheres nessa instituição. Então, a gente precisa...
fala de política de fomento, a gente está falando de dinheiro aplicado na pesquisa,
né? E essa agência tem resultados de premiação exatamente por fazer uma política de ascensão de mulheres em cargo de liderança. Então, em função de liderança, e isso é real hoje, né? Afinal, a primeira mulher ministra da Ciência e Tecnologia é preciso dar conta desse processo, né? Depois de 40 anos. Então, eu tenho a responsabilidade de dar o exemplo e efetivar uma ação objetiva que garanta esse enfrentamento à desigualdade.
Muito bem, ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, a primeira ministra em 40 anos da Ciência e Tecnologia. Um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Mariana, e conte sempre aqui com a nossa disposição e empenho para falar dos êxitos e avanços sob a liderança do presidente Lula que a gente tem realizado no nosso país. Afinal, embora ainda nós sejamos poucas, mas é a maior quantidade de mulheres na esplanada na história do país. São 10 ministras na esplanada do Ministério.
Em janeiro desse ano, o comércio varejista teve o melhor resultado dos últimos 20 anos.
Comparado ao mesmo mês do ano passado, o volume de vendas subiu 2,8%.
Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Em janeiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,4% na comparação com dezembro de 2025, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação a janeiro do ano passado, o volume de vendas do varejo teve alta de 2,8%. De dezembro de 2025 para janeiro deste ano, o comércio varejista registrou crescimento em 4 das 8 atividades pesquisadas. O destaque foi para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com alta de 2,6%, seguido por tecidos, vestuário e calçados, que avançou 1,8%. Também apresentaram resultado positivo outros artigos de uso pessoal e doméstico, com crescimento de 1,3%, e de hiper supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, que teve aumento de 0,4%. Já em relação a janeiro do ano passado, foi observado crescimento nas vendas em setores como móveis e eletrodomésticos, e no de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. De acordo com o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio, Cristiano Santos, o resultado de janeiro representa o ponto mais alto da série histórica.
Então isso coloca o volume de vendas do comércio varejista brasileiro num patamar bem alto, que é o patamar mais alto da série dos últimos 20 anos. Esse resultado foi bastante influenciado pela atividade farmacêutica. Essa atividade, inclusive, nos últimos meses, ela tem tido resultados bastante positivos.
Ainda na comparação com dezembro de 2025, o comércio varejista apresentou resultados positivos em 20 das 27 unidades da federação. Os melhores resultados foram em Rondônia, Pernambuco e Amazonas. Reportagem, Márcia Fernandes.
essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai contratar consultoria especializada em inclusão digital. O objetivo é fortalecer a capacidade da instituição para avaliar e fiscalizar políticas públicas voltadas ao acesso à internet e às tecnologias digitais no Brasil. A contratação será feita em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O profissional selecionado vai analisar experiências bem-sucedidas no Brasil e em outros países. Também deverá estudar iniciativas relevantes, conversar com especialistas e elaborar relatório com recomendações. O estudo deve apoiar futuras auditorias e avaliações sobre inclusão digital e conectividade. As inscrições para participar da seleção estão abertas até 15 de março. As regras do processo seletivo foram publicadas em edital, que já está disponível no site do PNUD. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia faz homenagem no plenário do STF às mulheres da magistratura.
STJ valida notificação eletrônica a consumidor sobre abertura de cadastro não solicitado.
No TSE, julgamento de recursos sobre cassação do governador do Rio de Janeiro vai ser retomado em 24 de março.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
No início da sessão plenária do STF de hoje, a ministra Carmen Lúcia citou dificuldades enfrentadas por juízas e defendeu igualdade de condições entre homens e mulheres na carreira.
A fala da ministra foi feita em referência aos 5 anos da criação pela ONU do Dia Internacional da Mulher Magistrada, celebrado em 10 de março. Marcelo Della Libera.
A ministra Carmen Lúcia, única mulher na composição atual do Supremo Tribunal Federal, ressaltou a importância da data para reconhecer a atuação das mulheres no judiciário e reforçar a necessidade de igualdade de condição entre homens e mulheres na carreira.
Os discursos de ódio contra as juízas nas comarcas de interior são maiores do que em relação aos homens. Eu não gostaria de passar sem que houvesse o registro nosso, no sentido de que estamos todas juntas e juntos para fazer valer o inciso 1 do artigo 5º da Constituição Brasileira. Homens e mulheres têm direitos e deveres iguais nos termos desta Constituição.
A ministra defendeu ainda uma transformação na sociedade para enfrentar a violência contra as mulheres.
É válida a comunicação eletrônica aos consumidores sobre a abertura não solicitada de cadastro, ficha ou similares.
Esse entendimento do STJ foi firmado em recurso repetitivo. Fátima Uchoa.
Com o julgamento em repetitivo, a tese deve ser seguida por todos os tribunais do país. A relatora na segunda sessão, ministra Nancy Andrighi, explicou que a jurisprudência do STJ evoluiu quanto à forma de envio da notificação ao consumidor, partindo de uma posição que exigia a comunicação por correspondência e vedava o aviso por e-mail, e depois passando a admitir notificações por meio eletrônico, como e-mail, mensagens de texto no celular e até o WhatsApp. A ministra ainda salientou que é indispensável a comprovação da efetiva entrega ao destinatário, mas não há exigência de prova da leitura da notificação.
Pedido de vista suspende a